Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar combate à violência contra a mulher, inteligência artificial e imunidade tributária de templos. Deputados aprovam projeto que proíbe importação de qualquer resíduo sólido. Solenidade lembra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Propostas buscam reconhecimento da importância do brega. Combate à violência contra a mulher, inteligência artificial, imunidade tributária de templos. Saiba mais sobre o que está na agenda do plenário com o repórter Cid Queiroz.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar projetos para marcar a passagem da semana em que se celebra o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A deputada paulista Simone Marchetto, do MDB, é autora do projeto que institui no SUS o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.
Na semana que nós lembramos o Dia Internacional de Combate à Violência à Mulher, nós entendemos um programa aqui do GDF, do nosso governador Ibanez, a nossa vice-governadora Celina, que trazem já isso na prática às mulheres que são violentadas. Infelizmente, nenhuma ação vai apagar a marca da violência, mas nós temos que ter políticas públicas para evitar a violência e também acolher as mulheres violentadas.
Outro projeto tipifica o crime de manipulação digital de imagens por inteligência artificial e agrava as penas em caso de crimes contra mulheres e candidaturas femininas em período eleitoral. O deputado mineiro Patrus Ananias, do PT, defende a aprovação da proposta.
O PL pretende incluir dispositivos no Código Penal e na Lei das Eleições para tipificar a conduta de criar, produzir ou divulgar conteúdos sexuais manipulados por meio de inteligência artificial, especialmente no contexto eleitoral, e que visam especialmente as mulheres. Por este motivo, pelo alto alcance desse projeto, e também para colocarmos limites à inteligência artificial, para que seja aproveitada no caminho do bem, da justiça, da paz, e não no caminho da violência e da agressividade, especialmente crianças, adolescentes e mulheres.
E tem ainda o projeto que concede benefício previdenciário a mulheres resgatadas de trabalho escravo. A Câmara pode dar continuidade à votação da proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos e organizações religiosas e do Programa de Incentivos para o Fortalecimento da Indústria Nacional de Fertilizantes. Podem ser incluídos ainda na pauta o projeto que permite a abertura automática de cadastro positivo de consumidores, sem a necessidade de autorização prévia do cadastrado, como ocorre hoje, o projeto que suspende o pagamento de tributos e multas por atraso nas contas de água e luz de consumidores de áreas atingidas por calamidade pública, e o projeto que institui o dia 18 de agosto como o Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova projeto que proíbe importação de qualquer resíduo sólido, como papel, plástico, vidro e metal. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou projeto que proíbe a importação de qualquer tipo de resíduo sólido, ou seja, lixo. Hoje, a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos só proíbe a importação de rejeitos e resíduos sólidos perigosos, que possam causar danos ao meio ambiente, à saúde pública, ao animal e à vegetação. Assim, vários outros tipos de rejeitos podem ser mandados por outros países ao Brasil de maneira legal. O projeto apresentado pelo deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, menciona expressamente que fica proibida a importação de papel, plástico, vidro e metal. Um dos argumentos é a possibilidade de contaminação e o impacto econômico e ambiental sobre a atividade de reciclagem de lixo no Brasil, com prejuízos, por exemplo, aos catadores, sem contar o desestímulo à reciclagem do lixo produzido no país. Foi o que explicou o relator do projeto no plenário, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás.
É inegável que o país é hoje afetado pelo impacto negativo da importação de resíduos sólidos, não sendo possível mensurar os seus reais custos ambientais indiretos. Vale dizer, emissões de GE no transporte, né, gases do efeito estufa, bem como fatores que possam contribuir verdadeiramente para a circularidade.
O projeto foi apresentado com a justificativa de que o Brasil se tornou um grande importador de lixo e que muitas vezes esse material chega ao país disfarçado de produtos recicláveis, sem que haja fiscalização. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, mas foi criticado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Eu apenas orientaria contrariamente Novo, e principalmente na questão da liberdade de mercado. Nós temos uma discussão muito séria sobre esse assunto e a gente entende que isso está restringindo a liberdade de mercado nesse momento.
O projeto que proíbe a importação de qualquer tipo de resíduo sólido, inclusive papel, plástico, vidro e metal, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Consultores de orçamento da Câmara acreditam que medidas de ajuste fiscal do governo poderiam ser mais amplas. A repórter Silvia Munhato nos conta o que eles defenderam em entrevista à Rádio Câmara.
Os consultores de orçamento da Câmara, Paulo Bijos e Ricardo Volpe, avaliam como tímidas algumas medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, eles afirmaram que outro texto que vem sendo articulado por um grupo de deputados é mais estruturante. Paulo Bijos, que foi secretário de orçamento até julho, explica que mudar o ganho do salário mínimo da variação do PIB para o limite do arcabouço significa reduzir de 2,9% para 2,5% apenas. A proposta defendida pelo consultor não mexe neste cálculo, mas desvincula o aumento da correção das aposentadorias. Ele afirma ainda que a redução gradual do acesso ao abono salarial de um salário mínimo não é uma solução adequada, porque o próprio benefício estaria sendo questionado por diversos estudos.
O abono salarial tem uma potência muito reduzida para a redução de desigualdades, e isso é simples de entender. Se alcança quem já está contemplado pela atividade produtiva, realmente não são os mais hipossuficientes, né?
A proposta dos deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, Kim Kataguiri, do União de São Paulo, e Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, acaba com o abono a partir de 2032, reduzindo imediatamente o acesso para quem ganha até um salário mínimo. O governo propõe reduzir de 2 mínimos para 1,5. Para Ricardo Volpe, a proposta alternativa é mais interessante, porque lida com o futuro de envelhecimento da população. Ele defende uma discussão sobre a possibilidade de ganhos reais para os benefícios a cada novo ciclo de 4 anos de governo.
Se você tem uma despesa de R$1 trilhão, que são os benefícios, que cresce de forma real 6%, enquanto que a receita do Estado está crescendo em torno de 3%, esse descasamento vai, né, retirar as demais políticas públicas do orçamento e vai haver um estrangulamento de diversas políticas.
Paulo Bijos também defende a desvinculação dos pisos da saúde e da educação da arrecadação de impostos, afirmando que isso não significa necessariamente uma redução de aportes, já que os pisos não são tetos. O governo já apresentou um projeto de lei complementar que reformula as medidas que devem ser tomadas em caso de déficit do governo e um projeto de lei que estabelece novas regras para o acesso ao Bolsa Família e ao benefício de prestação continuada. Outras medidas ainda devem ser protocoladas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão de Constituição e Justiça volta a discutir voto impresso nas eleições brasileiras. A repórter Paula Moraes acompanhou.
Participantes de debate na Câmara defenderam a aprovação de projeto que estabelece o voto impresso. O texto original permite que o órgão nacional de partido político solicite no prazo de 48 horas após a divulgação oficial do resultado final das eleições a recontagem dos votos tanto por meio físico quanto por meio digital. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, já apresentou um texto propondo modificações. eleições. Na versão de Medeiros, o voto somente eletrônico é vedado e cada voto impresso deverá ser retirado individualmente do repositório e lido cuidadosamente em voz alta e, em seguida, apresentado pelo membro da mesa ao exame visual dos fiscais com subsequente registro no boletim de urna. Os votos deverão ser guardados em urna com lacre assinado pelos participantes na apuração e preservados por um ano para eventuais recontagens. A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma audiência pública para debater a proposta. Para José Medeiros, o objetivo é fortalecer o sistema eleitoral.
Não é nem um fantasma, não é um bicho papão, vários países já utilizam. E o objetivo não é retroceder, o objetivo é modernizar, trazer segurança e, acima de tudo, confiança. Porque é muito importante que os nossos patrões, que os nossos patronos, né, o povo, possa sentir confiança no nosso sistema. Nosso sistema é maravilhoso, mas pode ficar muito melhor. Ele é maravilhoso do tempo de vista, do tempo de resposta, de rapidez, mas a pergunta que se faz é confiável, a população está satisfeita.
Vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques ressaltou que esse debate cabe ao Congresso, mas que há questões a resolver.
Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais, de urnas, de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos? E esse custo? De qual monta será? A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual, onde reside exatamente a falha, o erro? Há risco de se incrementar a judicialização?
Nunes Marques também ressaltou que, com o exemplo do último pleito municipal, passados 22 anos, o sistema se provou uma vez mais à altura do desafio de apurar com exatidão e celeridade a vontade do eleitorado brasileiro. O engenheiro especializado em segurança de dados e voto eletrônico, Amílcar Brunazzo Filho, defendeu o voto impresso e disse que o papel de regulamentar as novas regras não deve ficar com o TSE.
Não adianta deixar a regulamentação da fiscalização eleitoral nas mãos do administrador eleitoral. Ele é o fiscalizado, ele é o auditado. Não adianta falar que ele que vai decidir como que é a contagem pública dos votos. Não adianta dizer se a contagem pública é de 100% dos votos. Se ele vai dizer que a contagem é assim ou assada, aí se der diferença, vale o eletrônico. Pronto, acabou.
Sebastião Coelho da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, também disse que não confia em quem controla a máquina. Ele defendeu que a contagem de votos não pode ser por amostragem e que não se pode viver a cada 4 anos com o debate a respeito da lisura dos votos. Disse ainda que o TSE legisla mais sobre o assunto que o próprio Congresso Nacional. Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez, afirmou que hoje apenas os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem a eleição, pois apenas eles saberiam como se procede à apuração dos votos. Caso o projeto que estabelece o voto impresso passe pela CCJ, ainda precisará do aval do plenário da Câmara antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Propostas buscam reconhecimento da importância do brega. Saiba mais sobre esse gênero musical com a repórter Maria Neves.
Cafona, calypso, melody, tecnofunk, passinho, aparelhagem. Difícil definir um gênero musical que, segundo os pesquisadores, surgiu no Nordeste e no Norte por volta das décadas de 1940 e 1950 e ficou conhecido como brega. Mais difícil ainda é não reconhecer quando toca e quase impossível não cantar junto.
Garçom! No bar, todo mundo é igual. Mas preste atenção, por favor.
Então, agora vem, vamos lá.
Saiba que o meu grande amor te vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar.
Deixa eu ver pedaços do meu coração.
Foi isso isso que aconteceu em audiência pública realizada na Câmara, quando o cantor conhecido como Conde do Brega puxou o coro de Garçom, imortalizada por Reginaldo Lopes. O evento discutiu o projeto de lei do deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, que reconhece o brega como manifestação da cultura nacional. Mas, de acordo com os representantes do gênero, o brega representa muito mais que apenas um estilo musical. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ressalta que em locais como Recife e o Pará, o brega movimenta uma vasta cadeia produtiva, que inclui, além dos cantores, produtores, gravadoras de videoclipes e compositores. Pedro Campos é autor de outro projeto sobre o brega em análise na Câmara, uma proposta que institui o Dia Nacional do Brega. Se o texto for aprovado, a data será comemorada em 14 de fevereiro, dia de nascimento do cantor Reginaldo Rossi, que é considerado o rei do brega. Segundo a cantora Michele Melo Rezende, em Pernambuco, o brega responde por quase 70% dos empregos diretos e indiretos da área de entretenimento musical. A artista cita desde o vendedor de pipoca durante um show até o empresário. Os defensores da aprovação dos projetos de reconhecimento do brega também ressaltam a importância do gênero para a inclusão social. De acordo com a cantora Dani Miller, o brega dá protagonismo ao jovem da periferia e às mulheres, sem se importar com religião, raça ou orientação sexual. O produtor de conteúdo digital Marcelo Barbosa disse ser um exemplo dessa inclusão promovida pelo gênero musical.
Eu sou um jovem negro, homossexual, e a gente sabe que é um país difícil para quem é negro e quem é homossexual. E o brega, tipo, salvou a minha vida. O brega fez eu ser um dos maiores comunicadores do meu estado hoje em dia em relação às redes sociais. Tenho mais de 1 milhão de seguidores. O brega fez o meu programa no YouTube ser o maior podcast do Nordeste, os números que falam isso. Além de tudo, eu sou idealizador de uma premiação onde trouxe vários artistas de brega para um palco de um teatro.
Pedro Campos ressalta que o brega já é reconhecido como patrimônio imaterial do Recife desde 2021. Ainda segundo o deputado, no mesmo ano, o Pará também declarou que o ritmo integra o patrimônio cultural e imaterial do estado. O projeto que institui o Dia Nacional do Brega foi aprovado em todas as comissões e pode seguir para o Senado. Já a proposta que torna o brega manifestação da cultura nacional ainda será analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Solenidade lembra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência na Câmara dos Deputados. A repórter Karen Santin acompanhou.
Os desafios para a inclusão de pessoas com deficiência foram lembrados na Câmara dos Deputados em homenagem pelo Dia Internacional de Luta pelos Direitos dessa parte da população. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi fixado em 3 de dezembro pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1992, como data para reforçar o compromisso com os direitos das pessoas com deficiência. O tema escolhido para a reflexão desse ano foi Ampliando a Liderança das Pessoas com Deficiência para um Futuro Inclusivo e Sustentável. Cleonice Bom, presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, defendeu a importância de pessoas com deficiência estarem presentes nos locais de discussão que tratam de seus direitos, como é feito pela organização da federação. O deputado Márcio Anaiser, do PDT do Maranhão, que presidiu a homenagem, aproveitou o momento para reafirmar o compromisso da Câmara de dar atenção a projetos relacionados à pauta das pessoas com deficiência. O deputado destacou o projeto de lei que prevê a dedução de obras e capacitação para essas pessoas com deficiência do imposto de renda. Márcio Neiser também defendeu propostas que buscam atualizar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, disse estar preocupada com as alterações nos critérios de acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, propostas como parte do pacote fiscal para corte de gastos do governo.
E nós sabemos que o benefício da prestação continuada é um instrumento muito importante para a subsistência das pessoas. Vai causar muito prejuízo para as pessoas e famílias, porque ele fala que a deficiência, ele dá um novo conceito para a deficiência, para fins de BPC, dizendo que ela tem que mostrar incapacidade para o trabalho. Quando a Lei Brasileira da Inclusão não fala isso, e nós sabemos que a Lei Brasileira da Inclusão, ela reproduz literalmente o conceito de deficiência da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Atualmente, mais de 6 milhões de pessoas recebem o benefício entre idosos e pessoas com deficiência, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Joaquim Barbosa, vice-presidente da Organização Nacional da Pessoa Surda, chamou a atenção para a importância do atendimento em Libras para garantir o acesso das pessoas surdas a serviços públicos, como os oferecidos no Sistema Único de Saúde.
Quando a gente vai ser atendido pelo SUS, qualquer lugar no Brasil, a gente não consegue atendimento. Muitas vezes, algumas mulheres são vítimas de violência e não conseguem denunciar. Então, peço ao senhor deputado atenção especial a essas pessoas surdas no seu respeito à sua língua, à sua cultura, porque a comunidade surda, ela precisa muito dessa atenção.
Amanda Pascoal, da Associação Brasileira pelos Direitos das Pessoas Autistas, Abraça, criticou o capacitismo, um preconceito de que as pessoas com deficiência não podem exercer uma função porque seriam inferiores ou incapazes. Para ela, a construção de um futuro em sociedade sustentável não pode negligenciar os direitos dessas pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Comissão aprova a revogação da Lei de Alienação Parental. E a repórter Mônica Tati nos conta as razões para a medida.
A revogação da Lei de Alienação Parental foi aprovada pela Comissão de Previdência e Família da Câmara. A proposta foi apresentada pelas deputadas do PSOL, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, Sâmia Bonfim, de São Paulo, e Vivi Reis, do Pará. As deputadas alegam que, apesar da lei buscar assegurar direitos de convivência para pais separados ou avós, muitas vezes tem sido usada para garantir que abusadores continuem convivendo com as crianças e perpetuem os casos de violência. Em alguns casos, foi registrada até mesmo a perda da guarda pelo genitor que denunciou o abuso e, por fim, acabou sendo acusado de alienação parental. O relator na comissão, o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, concorda que a lei não atingiu os seus objetivos iniciais.
Decorrido mais de 13 anos de vigência da Lei número 12.318 de 2010, somos forçados a concluir que a norma não gerou os efeitos esperados, ou seja, os de reduzir atos abusivos de genitores no processo de separação e disputa por custódia. Pelo contrário, o seu emprego tem sido utilizado de modo a gerar problemas ainda mais graves que aqueles que pretendeu minimizar, uma vez que a acusação de alienação parental tornou-se a principal estratégia de defesa de agressores e abusadores sexuais infrafamiliares.
Pastor Eurico destaca ainda que a chamada Síndrome da Alienação Parental foi retirada da Classificação Internacional de Doenças em 2020, por falta de dados que a comprovassem. O relator destaca que a revogação da lei não vai gerar prejuízos à garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
Nosso ordenamento jurídico presente no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Código Civil já contempla os instrumentos necessários tanto para a proteção da infância como também para o reparo jurídico quanto às situações de supostas denúncias falsas. Frisa-se que a lei de guarda compartilhada já garante os direitos de parentalidade e de forma alguma se pretende tolher esse direito. Mas é necessário pontuar que esse direito precisa ser muito bem avaliado quando um dos genitores representa risco à criança ou a seu guardião, independentemente de exercer a função de pai ou mãe.
O projeto aprovado, além de revogar a lei, exige que o juiz, em casos de denúncias de abusos, deverá contar com a opinião de especialista durante o depoimento do menor envolvido. As autoras alegam que a legislação deu ao juiz poder exacerbado de decidir sobre a guarda e direito de visitação, de modo unilateral e sem a necessidade de perícia ou de avaliação do bem-estar da criança. A revogação da Lei da Alienação Parental já foi recomendada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, pelo Conselho Nacional de Saúde e por peritos da Organização das Nações Unidas, especializados em combate à violência contra mulheres e meninas. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquim. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.